Fala galera, começando mais um boletim Amigos do Urbano. Como sempre, meu parceiro Fernando Ribeiro. Tranquilo, Fernando, como é que tá?
Já estive melhor, Vini, mas vamos seguindo. Tudo bem com você?
Também já estive melhor, né? Principalmente na posição de torcedor do Santos Futebol Clube. Tive um pouco da minha alma lavada agora nessa tarde, ao ver o massacre do Bayern, na brincadeira. Mas é bom ver de vez em quando quem tanto nos fez sofrer, sofrer um pouco.
É lógico,
mas
somos vingativos.
Vini. Pra caramba. Mas o que importa é o Santos, e não tá nada bom, né? Nesta quinta-feira o Santos foi presa fácil para o Internacional lá em Porto Alegre, acabou perdendo por 2-0. O primeiro tempo foi muito ruim. O técnico Cuca percebeu, obviamente, não tinha como não perceber, fez algumas alterações. O time até deu uma sobrevida ali no comecinho do segundo tempo, mas foi uma derrota esperada, né, Fernando? Eu já conto, lógico, a gente sempre, aqui a gente brinca, palpite, isso e aquilo. Óbvio que a gente sempre vai falar um palpite, uma vitória do Santos. Dificilmente vocês vão ouvir aqui, vamos perder de 3-0. Não. A gente fala que vai ganhar até porque é uma forma de torcida. Mas eu já estava contando com essa derrota. Talvez tivesse ganhado do Bragantino, estaria com 3 pontos, estaria tudo bem. Não ganhamos. Mas uma coisa que eu achei de positivo, Fernando, foi que o Cuca, ele está incomodado. Ele está tentando novas coisas. Por exemplo, tentou uma nova formação, colocou outros jogadores. Ele está encontrando soluções. Antes de dar a palavra a você, Fernando, só falando das mudanças dele, ele começou o jogo no 3-5-2, né, com o Luiz Felipe. O Luiz Felipe saiu lesionado, entrou o Caio Jorge, ele já voltou para o 4-3-3. Ele tirou o Alisson, colocou o Ivonei, tirou o Pituca, colocou o Thailson. Thailson jogou pelo meio, inclusive, depois ele até explicou a opção pelo Thailson. Colocou o Jobson no lugar do Sanches e o Madison no lugar do Felipe Jonathan. E eu queria saber de você, Fernando, o que você achou dessa tentativa de mudança de esquema e também de todas essas mexidas do técnico Cuca?
Vini, como não podemos ir ao mercado para contratar novos jogadores, uma saída criativa, tentar mexer com o que tem. Achei interessante a tentativa do 3-5-2, mas foi muito mal implementado. O time foi muito mal no primeiro tempo. Chegou a ser constrangedora a atuação do Santos, principalmente no primeiro tempo. Não conseguia ficar com a bola no pé. Era amplamente dominado por um time até que certo ponto limitado do Inter.
Time incompatível ao nosso, né? Não deveria ter essa diferença toda.
Um time extremamente comum, o time do Inter, tem bons jogadores, é uma equipe que parece ser bem treinada, eu acompanho muito pouco, né? Muito de longe a equipe do Internacional, então não posso tecer comentários mais profundos sobre isso, mas não é uma equipe muito melhor que a nossa. Mas ontem, principalmente no primeiro tempo, parecia que era Bayern de Munique contra Barcelona. Foi bem tenso e achei legal as mudanças que o Cuca fez na segunda etapa. Esse incômodo é muito positivo, porque geralmente quem está incomodado consegue fazer coisas diferentes, pensa as coisas diferentes e busca mudanças, que era algo que a gente não via no Jesualdo, né? O Jesualdo parecia que estava sempre tudo muito bem, tudo muito bom, e as coisas iam melhorar a qualquer momento sem que você fizesse qualquer mudança para isso. Não dá para você ter resultados diferentes fazendo sempre as mesmas coisas. Então eu achei muito positiva essa postura do Cuca. Até estou bastante esperançoso, bastante na expectativa para ver como que ele vai armar a equipe para a próxima partida no domingo contra o Atlético Paranaense. E esperamos que o Santos volte a, pelo menos, apresentar um futebol competitivo. Acho que não dá para a gente cobrar agora um futebol bonito ou um futebol rebuscado. A gente precisa voltar a ser competitivo, começar a somar pontos na competição, até porque a pressão começa a aumentar com todos os problemas administrativos que o clube, e econômicos e financeiros que o clube já tem. Então o Santos precisa pontuar o quanto antes, até para poder sair dessa situação.
Eu acho que essa mudança de ares passa muito por o Cuca estar incomodado, né, com o que está vendo em campo. Como você bem pontuou, o Jesualdo, talvez por estilo, talvez por ele querer fazer com que o time entendesse o modo de pensar dele, ele não mexia tanto, o Cuca está mexendo, então acho que isso foi um ponto positivo. Assim como o goleiro Vladimir também, tão criticado, e novamente foi bem, fez boas intervenções.
Sim.
Gostei também da participação do Jobson, apesar dele não ser um jogador tão combativo assim, ele ajuda bastante na armação de jogadas, tem um bom passe e acredito que com o tempo vai ganhar a posição de titular. De negativo, acho que o Pituca e o Sanches de novo não foram bem, assim como o Felipe Jonathan, que acabou falhando no primeiro gol do Inter. Gol esse que eu acho que acabaria saindo com ou sem falha. O Santos estava se arrastando em campo e o Inter estava martelando. É
E
impressionante como.
Vini, essa questão que você falou do Jobson, que talvez que ele não é tão combativo, talvez num esquema 3-5-2 com três zagueiros e os laterais não subindo absurdamente, né, não jogando como pontas e sim como alas, talvez facilite a entrada do Jobson no 11 inicial.
Exato, e é como você disse, a gente não pode contratar, a gente tem que pensar com o que tem aí. Eu não quero ficar fazendo suposição aqui, como eu vejo algumas especulações de trocas de jogadores para chegarem no Santos. Não, a gente tem que trabalhar com a realidade, que é o que tem no elenco hoje. E você
Sim.
falou em marcar pontos. Esse campeonato não tem descanso, né? Já no domingo, a Santos enfrenta o Atlético Paranaense em Vila Belmiro às 19h45. O Atlético Paranaense é do técnico Dorival Júnior, que está com coronavírus e não vai treinar a equipe no domingo. Lembrando um pouquinho, Fernando, do que aconteceu em 2019, a coisa não foi boa para a gente no Brasileirão. Na Vila, a gente acabou empatando com os reservas do Atlético, aquele pênalti, gol de pênalti do Sanches no finalzinho, um pênalti meio duvidoso, deu bastante confusão. E na Arena, o Santos perdeu por 1 a 0. O retrospecto geral traz um domínio do Santos, né? Nos 60 jogos que os times atuaram, o Santos ganhou 28, empatou 15 vezes e perdeu 17. Fez 91 gols e tomou 66. E o Atlético, Fernando, como quem está na fase ruim, as coisas nem sempre são tão fáceis assim, nunca são tão fáceis, na verdade. O Atlético é o co-líder do campeonato, ganhou seus dois jogos e é um time recheado de ex-jogadores do Santos. Jonathan, Felipe Aguilar, Léo Cittadini, Marquinhos Gabriel, Nicão e Geovânio. Eu não quero nem pensar na lei do ex, Fernando.
Vini, Jonathan, Felipe Aguilar, Léo Cittadini, Marquinhos Gabriel, Nicão e Geovânio. Então já tá claro que para o Santos ganhar o jogo precisa fazer dois gols, certo?
No mínimo.
Porque que o Santos vai tomar um gol de um desses ex-jogadores, cara, é quase que obrigatório, né? A equipe do Atlético é uma equipe muito bem treinada pelo Dorival, vem de um bom trabalho também do Thiago Nunes, que agora está no Corinthians. Então é uma equipe muito bem treinada, uma equipe com padrão de jogo. Vai ser um adversário muito duro e o Santos precisa começar a reagir, né? Porque não ganhar essa partida vai jogar a equipe muito provavelmente na zona de rebaixamento e aí começa toda a pressão. Pressão essa que a gente sabe que atrapalha mais do que ajuda num momento delicado como esse. Até porque a torcida do Santos, na segunda rodada já, na verdade, antes do campeonato começar, e na segunda rodada já fala muito em rebaixamento, rebaixamento. Na verdade, uma parte da torcida do Santos se preocupa mais com isso do que propriamente se a equipe vai fazer um bom campeonato ou ter uma boa colocação. Eu espero que o Santos consiga corrigir os erros defensivos. Eu espero que o meio de campo do Santos, que o Cuca mude o meio de campo do Santos, acho que precisa de uma mudança. Gosto muito de Alisson, gosto muito de Pituca e de Carlos Sanches, mas precisa mudar alguma coisa. Os três não estão bem, não digo que os três tenham que sair, mas precisa ter uma mexida para ver se o nosso meio campo volta a render. Nas duas partidas que a gente jogou nesse Campeonato Brasileiro, não tivemos um meio-campo efetivo, perdemos o meio-campo para os rivais, e isso atrapalha muito na construção de jogadas, em ficar com a bola, enfim. Eu espero que o Santos apresente logo uma versão um pouco mais competitiva, e tem que ser nesse domingo, tem que ser o quanto antes. Acho que o Santos vai ganhar, Vini, por 1 a 0.
Claro, aqui a gente sempre vai achar que o Santos vai ganhar. Meu palpite também, 1 a 0. Gol dele, Marinho. E
É,
você
eu acho que vai
falou
ser um gol
na.
de Ivonei, Vini.
E, Fernando, outro ponto que eu queria trazer aqui foi que hoje foi inaugurado na entrada da cidade de Santos aquele monumento, uma escultura em forma de camisa do Santos, né? Camisa 10 do Pelé, com 4 metros de altura. Ele fica ali na confluência das avenidas Martins Fontes e Nossa Senhora de Fátima. A gente sempre falou isso, aqui ainda no boletim não, mas sempre falou isso em conversas, que o Santos tinha que fazer mais ações como essa, né? A pessoa que chega em Santos, na Baixada Santista, tem que saber onde está. É o time da cidade que levou o nome da cidade para o mundo inteiro. Então ações como essa eu acho que são muito válidas, ainda mais quando é uma camisa do Rei Pelé e do Santos Futebol Clube.
Aí, Vini, exatamente essa cidade, eu moro em Santos, né? Essa cidade tinha que ser cheia de outdoors, com fotos dos jogadores de Santos, tinha que ter diversas lembranças de todas as glórias do Santos, as glórias mais recentes, as glórias mais antigas. Os visitantes da cidade de Santos tinham que perceber em cada parte da cidade que esta cidade é a cidade do Santos Futebol Clube. Muito legal, parabéns a quem teve a iniciativa de fazer essa homenagem. Legal que as pessoas que chegam à cidade já conseguem se identificar com o clube. Lembrando o Santos Futebol Clube, para todos que aqui vivem, tinham que ser 450 mil santistas aqui nessa cidade, Vini. Já fica aí o meu protesto contra quem mora em Santos e não torce para o Santos.
Protesto coberto de razão, e quando a gente chegar no comando do Santos, isso aí vai ser cada vez mais perceptível. Você falou de glórias do clube no seu passado. Vamos lembrar, nossa lembrança da coluna Jogos para Sempre de hoje é de um time que fez história, né? A gente volta 9 anos no tempo para lembrar de um Santos 4, Atlético Paranaense 1, em 2011 no Pacaembu, com o verdadeiro show do Neymar. O nosso, na época, menino Ney, fez os 4 gols da partida, foram 2 gols de pênalti, e teve 2 gols anulados.
Neymar, já passou Durval lá pela esquerda, Neymar levou para o meio, grande lance, invadiu, pintou mais um! Gol do Santos! É dele! É de Neymar! 25 minutos, segundo tempo! 4 para o Santos, 4 para o Neymar, 1 para o Atlético Paranaense. Que pintura, que lance, que jogada espetacular do Neymar.
Esse gol que acabamos de subir, que vocês ouviram agora, é um típico gol do Neymar, né? Ele recebe pela esquerda, dribla a marcação como se não tivesse ninguém e bate sem menor chance para o goleiro. E outro detalhe desse jogo, Fernando, é que os 2 pênaltis que foram cometidos pelo Atlético Paranaense foram feitos pelo saudoso Kleber Santana.
E é bom a gente ressaltar que teve campanha essa semana, Neymar de Moicano na Champions, né? E Neymar estava com talvez o melhor modelito moicano que ele usou no Santos Futebol Clube, né? Um moicano um pouco mais dourado, maravilhoso. E nessa partida o Neymar só faltou fazer chover. Foram 4 gols, teve 2 gols anulados, um deles anulado incorretamente, e mais dribles, jogadas desconcertantes, passes. O menino Ney estava num estado de espírito fantástico de um clube que já tinha sido campeão da Libertadores e se preparava para disputar pela primeira vez o Mundial de Clubes da FIFA.
E mais um motivo então para a gente ter adorado a derrota do Barcelona hoje, né? Já que o Santos enfrentou o Barcelona menos de 2 meses depois dessa vitória contra o Atlético, e hoje o Barcelona tomou 8 pela frente. Fernando, outro detalhe dessa partida foi só desvendado alguns anos depois. Paulo Baier, ele mesmo, eterno Paulo Baier, deve estar jogando em algum canto aí por aí. Ele jogava no Atlético Paranaense, ele catimbou bastante o Neymar em uma das cobranças de pênalti, e no Resenha, no programa Resenha da ESPN, ele contou uma história engraçadíssima na preleção da equipe paranaense antes do jogo.
O Lopes falou assim, ó, resumindo, pegou a folha do jornal, Neymar na capa e tal,
não, hoje esse aqui não faz nada.
Rasgou, pisou, sabe quantos gols ele fez? 6.
Quantos?
6, 2 foi anulado, fez 4.
Sensacional essa história, né, Vini? Antônio Lopes tentou motivar os seus jogadores, mas enfim, não tinha como. Quando o Neymar queria jogo, não tinha para ninguém. E o técnico Muricy Ramalho mandou a campo nessa partida Rafael, Danilo, Edu Dracena, Bruno Rodrigo e Durval, Adriano, Arouca e Henrique, Neymar, Renteria e Allan Kardec. E essa partida, Vini, esse texto Jogos para Sempre estará disponível no domingo lá no Diário do Peixe, www.diariodopeixe.com.br.
É, e ouvindo a escalação, a gente lembra, o Muricy colocou o Durval na lateral, cara. Ô, Muricy! E falamos já do Pelé, um pouco mais cedo do monumento construído na cidade de Santos. Na sexta-feira que vem, dia 21 de agosto, vai estrear a primeira série do podcast Amigos do Urbano, a série Pelé, a Nossa Majestade. É uma série que vai ter 10 episódios, um por sexta-feira, até o dia 23 de outubro, que é o dia que o Pelé completa 80 anos. Tá bem bacana, pessoal. A gente vai contar a história da vida do Pelé cronologicamente. Começamos desde a barriga da Dona Celeste até os primeiros dias dele na cidade de Três Corações. Depois falamos de Bauru, onde ele passou a infância dele. Toda a trajetória do Pelé no Santos, seleção brasileira, Estados Unidos, pós-carreira. Falamos com vários ex-jogadores, com pessoas que fizeram parte da vida do Pelé. E tenho certeza que todo mundo vai gostar do que vem pela frente. Estou ansioso, Fernando, para essa estreia. E você?
Ah, eu também, Vini. Falar sobre Pelé é sempre muito bom. E no ano que ele completa 80 anos, nada mais justo do que essa belíssima homenagem ao Rei dos Reis.
Verdade. E a gente falou um pouco mais sobre a série no nosso Instagram e no nosso Twitter, @AmigosDurbano. Quem quiser falar com a gente, mandar alguma crítica, tirar alguma dúvida, fazer alguma sugestão, estamos no amigosdurbano@gmail.com. Para ouvir a gente, basta procurar o nome do nosso programa no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, YouTube, Castbox, Radio Public. O boletim de hoje teve áudios do canal Premier e da ESPN. Um abraço para todos que nos ouvem. Boa sorte ao Santos e até terça. Valeu, Fernando.
Valeu, Vini. Tchau, tchau, pessoal.